Notas de Saúde, com o Dr. Odilson Silvestre.
E na coluna Notas de Saúde de hoje, vamos falar das novas diretrizes do colesterol. O Dr. Odilson já está conectado aqui com a gente. E eu já pergunto, doutor, o que que motivou a atualização das novas diretrizes sobre o colesterol?
Bom dia, Vitória. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia a todos do estúdio. Uma boa semana para todos. E semana passada, nós falamos sobre pressão elevada, né? Sobre hipertensão, aquelas mudanças em relação aos níveis de hipertensão e as novas regras de tratamento. Mas a ciência avançou ao longo desses anos em relação ao tratamento do colesterol e as doenças decorrentes do colesterol elevado. Isso motivou a elaboração de uma nova diretriz que também foi lançada no Congresso Brasileiro de Cardiologia naquele fim de semana, há dois fins de semana. E interessante que tem algumas mensagens muito novas e que eu vou trazer aqui para discutir, para o ouvinte estar informado sobre isso. Vamos lembrar que, assim como no caso da hipertensão, o tratamento do colesterol é uma das bases para que as pessoas fiquem protegidas para não desenvolver doenças como infarto, em especial AVC, ir para cirurgia cardíaca e angina, todas essas evidências, todos esses eventos clínicos. O tratamento do colesterol, ele é muito eficaz para reduzir as chances de infarto no futuro. E lembrar que essa diretriz traz algumas mensagens que são importantes, eu vou destacar algumas delas. A primeira é que nós temos sempre que olhar não só para o nível do colesterol, e lembrar, quando a gente fala em colesterol, nós temos alguns tipos de colesterol, como HDL colesterol, que é o colesterol chamado colesterol bom. E essa diretriz, ela traz uma mensagem que o colesterol bom não é tão bom assim, mas de todo jeito não é um colesterol que nós buscamos tratar com remédio, mas sim com mudança de estilo de vida. Os colesteróis que fazem mal são justamente o LDL, né, mas outros colesteróis como a lipoproteína A e outras partículas como o VLDL e IDL. De uma forma geral, essa diretriz, ela nos orienta a fazer sempre um cálculo para aquela pessoa que tenha um nível de colesterol elevado, entender qual é o risco dela ter evento cardiovascular aí no futuro. O risco cardiovascular quer dizer, em 10 anos, o risco daquela pessoa ter AVC ou infarto. Isso é feito baseado num combinado de fatores como idade, o sexo e presença de outras doenças, como hipertensão, diabetes e assim vai. E mesmo a presença ou a história de já ter tido algum infarto ou AVC, ou ter o diagnóstico de placas de gordura. Esse é o risco cardiovascular. E aí, pessoas que têm que já tiveram história de pelo menos dois eventos, né, pessoas que já tiveram AVC, infarto, são as chamadas pessoas com risco extremo. E essa diretriz, ela é muito agressiva nesse sentido, e ela orienta que a gente trate o colesterol LDL para ele chegar num nível de 40. Isso nunca foi orientado. No mundo todo, as diretrizes orientam que nós devemos chegar a 50, 55 nível de colesterol ruim, colesterol LDL. A diretriz brasileira, ela vai além. Então, para as pessoas que já tiveram, por exemplo, um AVC, um infarto, ou passaram por uma cirurgia estente, o colesterol LDL deve ser alcançado o nível de 40, né, ou abaixo disso. Para pessoas que têm placas de gordura, por exemplo, aquela placa de aterosclerose que é vista no ultrassom ou mesmo na tomografia da coronária, nesses casos o nível de colesterol pode ficar abaixo de 70 ou 50, depende de alguns aspectos também. E para quem não tem nenhum risco, Vitória, uma pessoa que está por aí, tem 30 anos, não tem diabetes, não tem hipertensão, mas tem um colesterol LDL, colesterol ruim, está acima de 145, essa diretriz já diz que nós temos que tratar com as medicações chamadas estatinas, né, como simvastatina, atorvastatina, rosuvastatina. Esse, para mim, é um aspecto que eu não concordei tanto, né, porque antes a gente devia tratar, sem dúvida, acima de 190 e considerar acima de 160. É importante que novos medicamentos para tratar o colesterol surgiram, mas eu vou lembrar para o nosso ouvinte que a primeira coisa a se fazer quando tem colesterol elevado, quando tem qualquer dessas doenças, a dieta para reduzir o colesterol é importante, com redução das gorduras. Além disso, o exercício físico, em especial o exercício aeróbico, e a medicação sempre de escolha vão ser as estatinas, que é a simvastatina, a atorvastatina, a rosuvastatina, a pitavastatina, uma dessas. E aí, para aquelas pessoas que não, o colesterol não chega no nível certo, associa medicamentos. E o mais interessante, e que nós temos aí informações, é que no futuro o tratamento do colesterol já é assim, né? Nós já temos uma vacina para colesterol, que é feita de 6 em 6 meses, mas que tem um grande problema, que é o custo, né? Um tratamento que custa aí de 7 a 10 mil reais a cada 6 meses. E é uma vacina, né? Um medicamento que tem um efeito no RNA, ele silencia o RNA, então um efeito genético, e é feita de, a cada 6 meses, uma injeção. O colesterol fica muito baixo. Mas há uma perspectiva que no futuro seja apenas uma vacina para a vida toda e o colesterol já fique baixo. E assim a pessoa tem o benefício de não desenvolver doenças como angina, AVC e infarto. É a ciência avançando, certamente vai ficar melhor, mas ainda precisamos que os tratamentos sejam melhores e com o custo que deem acesso a toda a população.
Excelente, doutor. E eu não sabia que tinha uma vacina disponível para o colesterol. E como o senhor bem mesmo destacou, quando a ciência avança, ela fica mais disponível no futuro. Então, a gente espera que tenha realmente esse avanço. Mas, doutor, ainda falando desse assunto, com essas mudanças, quem já está em tratamento, precisa rever sua conduta médica, visitar o médico novamente? Como que funciona?
É uma ótima pergunta, Vitória. Obrigado. Para quem já faz o tratamento, não precisa nenhum alarde, o tratamento continua muito parecido, existem algumas mudanças sim, e na próxima consulta com o seu médico, o nosso ouvinte, ele deve falar: olha, eu soube que agora o alvo é de 40, né, para aquelas pessoas que já tiveram infarto e tal, é 40, nós vamos chegar nisso, e a decisão sempre vai ser o médico com o paciente à sua frente. Avaliando benefícios, avaliando os riscos e os custos de cada decisão dessa. Então, para quem já está em uso, eu diria assim, na próxima consulta, não precisa fazer uma consulta agora de urgência, precipitar por conta disso, mas na próxima avaliação, conversar sobre essas novas orientações da diretriz da Sociedade de Cardiologia.
Excelente, doutor. E, claro, o recado é sempre se alimentar bem, para não precisar ter o colesterol alto, nem o bom, nem o ruim, como o senhor estava bem destacando, mas sempre aí ter essa alimentação saudável e praticar exercícios. Muito obrigada pela coluna de hoje. Na próxima semana, a gente se encontra de novo por aqui.
Uma boa semana a todos.